Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quarta-feira, 28 de junho, ano 17, com os comentários do Wagner Gomes, com o jornalismo Panorama da Cidade, com a minha amiga Gláucia Araújo. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, Central Técnica, Joca Sanz e seus Bluecaps. Participações, Rafael Monteiro, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira e todo o departamento de jornalismo. A produção é do Luiz Ferreira Cabeça, gerência de esporte, Otávio Previde, o Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola. Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17 horas, 5 minutos. As manchetes de hoje, solta mais uma, Índio! Hoje tem bola rolando nas ondas da Rádio Nacional. Flamengo e Santos jogam pela Copa do Brasil na Ilha do Urubu. Flá tem desfalques e Peixe enfrenta epidemia de gripe. Pediu pra sair? Botafogo e Montijo chegam a acordo e argentino não joga mais pelo fogão. Jogador sofreu a sua quinta lesão em 6 meses jogando no Glorioso. Fluminense se prepara para encarar a Universidade Católica do Equador pela Sul-Americana. Thales deve ser o substituto de Luiz Fabiano no Vasco para o jogo contra o Coritiba. Confira entrevista exclusiva com César Castro, grande nome brasileiro dos saltos ornamentais. A atleta criticou o fechamento do parque aquático Júlio Delamari. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol pela Nacional, 17 horas, 7 minutinhos. Começando o programa, como sempre, No Mundo da Bola, ela.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Sempre ela aqui na Nacional. Boa tarde, Glaucinha.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde a todos os nossos ouvintes de No Mundo da Bola. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Cabeça. Boa tarde, Indinho. Mesa hoje completa, né, Mazella?
Só com pessoas do bem que não perturbam.
Exatamente, porque as pessoas que perturbam já meteram o pé. Olha, Ponte Rio Niterói tem fluxo pro Rio com retenções da reta do Cais até a saída para a Avenida Brasil. Tempo de travessia estimado em 16 minutos no sentido Niterói, com retenção da grande reta até o pedágio e também na saída para a Avenida Jansen de Melo, tempo de travessia de 30 minutos. 30 minutos está levando para atravessar aqui do Rio de Janeiro até Niterói. Bom, a gente tem informações também da linha amarela no sentido Barra, o trânsito é lento da altura da linha vermelha até o acesso 8 em Bom Sucesso, fluxo intenso de veículos. Temos também informações na Avenida Brasil, com interdição devido a um acidente com pelo menos 2 carros na altura da Vila Kennedy, no sentido centro. Bombeiros e Sete Rio no local. túnel El Rosa, um acidente envolvendo um caminhão e um carro ocupando uma faixa do túnel no sentido Jacaré. A PM também está no local. Então, só para lembrar os nossos ouvintes, né, na Avenida Brasil, esse acidente envolvendo caminhão e dois carros está interditando parcialmente a via na altura da Vila Kennedy, no sentido centro da cidade. Em Copacabana, trânsito também bastante complicado. Teve uma operação policial lá, mais cedo a gente teve um tiroteio hoje ali no Pavão, Pavãozinho, infelizmente, com a morte de um porteiro, né, de um dos prédios que estava num bar e acabou sendo atingido. E a gente teve logo depois desse tiroteio uma operação policial, então o trânsito também bastante complicado em Copacabana, ali nas imediações do Pavão, Pavãozinho. Ricardo Mazella.
Aí, portanto, a primeira participação da nossa Glaucinha, Glaucinha Araújo, com a gente aqui no programa No Mundo da Bola e, como sempre, o panorama do nosso programa. Vamos falar de Copa das Confederações, bola rolando na Rússia, primeira semifinal, já estamos na prorrogação. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. 13 minutos, praticamente 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Portugal 0, Chile 0, jogo truncado, chances perdidas de lado a lado. Agora há pouco, o Sanches do Chile perdeu uma chance incrível, uma cabeçada que todo mundo aqui no estúdio viu a bola balançando a rede, mas ela saiu à direita do gol defendido por Rui Patrício, opa.
Tempo normal, 0-0, prorrogação agora 14 minutos, primeiro tempo da prorrogação, 0-0. Quero cumprimentar Wagner Gomes, ele que vem acompanhando desde o início, Portugal e Chile, é verdade, acompanhando sempre atento, é isso aí. Wagner, para os amigos do programa No Mundo da Bola, um panorama do jogo, boa tarde.
Boa tarde, Mazella, boa tarde aos amigos do No Mundo da Bola. Mazella, o Chile do segundo tempo para cá na prorrogação vem jogando numa retranca muito grande, aproveitando o contra-ataque, já que Portugal vai para cima, mas fica muito centralizado o jogo no Cristiano Ronaldo. E está confuso. Chile se defendendo muito bem e quando ataca, ataca com perigo.
Tá certo, então. Esse é o balanço do jogo. Primeira semifinal, Portugal e Chile, confirmo, 0-0. Caminhamos para o primeiro tempo, se encerrar da prorrogação, intervalo da prorrogação, 0-0. Daqui a pouquinho, os 15 minutos finais. Permanecendo o empate, iremos para cobranças de pênalti. Lembrando amanhã que teremos a outra semifinal, hein, Luiz Ferreira?
Alemanha e México, Mazella. Outro jogo com dois grandes nomes do futebol mundial, duas grandes seleções. A Alemanha, que já tem várias Copas do Mundo, e o México está tentando aí entrar nesse seleto grupo.
É verdade. Acho que você exagerou um pouquinho. Grande seleção, o México é um pouco exagerado.
Eu sou fã do México.
Tá certo, então. 17 horas, 11 minutinhos. Vamos informando a você, para e passo, o que está acontecendo na Rússia, na Copa das Confederações, semifinal, primeiro jogo, primeira partida envolvendo a equipe de Portugal com Chile 0-0, segunda partida amanhã entre as duas grandes seleções, segundo Luiz Ferreira, Alemanha e México. Vamos em frente, Flamengo pintando, hoje tem Mengão, hoje tem Santos, hoje tem Nacional, hoje tem Carlos Borges, hoje tem Valdir Luiz, tem Rafael Monteiro. Vez do Mengão, chega mais, repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Ricardo Mazella, e aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo enfrenta o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil, daqui a pouquinho, 9h45 da noite, na Ilha do Urubu. Na competição, o técnico Zé Ricardo não vai poder contar com os recém-contratados Everton Ribeiro, Rodolfo e Geovânio, pois a inscrição de atletas terminou em abril. Sobre o time que começa jogando, Juan e Everton, que cumpriram suspensão no jogo passado contra o Bahia, e Hever, que também ficou de fora na Fonte Nova por ter sofrido uma pancada na coxa contra a Chapecoense, deve voltar a ficar à disposição do treinador. O artilheiro do clube em 2017, Paulo Guerreiro, com 16 gols marcados, fala ao microfone da Rádio Nacional sobre as mudanças de um jogo para o outro.
Eu acho que todos os jogadores do Flamengo hoje em dia estão bem entrosados, né? Esses jogadores que você nombrou no último jogo não estiveram, mas jogaram contra o time de Chapecoense. Então, não veio diferença nenhuma. Todos os jogadores, até o que fica no banco, estão entrosados, sabem, eles já sabem o que o C pede no campo. Então, acho que se mudar algum outro jogador, não tem diferença nenhuma. Acho que todo mundo está em condições de jogar, e se entrarem esses jogadores que você lembrou, então acho que não vai ter diferença nenhuma.
Por opção do treinador, no ataque, Berrio, diferente da partida passada, deve começar jogando e Matheus Sávio fica no banco de reservas. E com as más atuações de Arão, o jogador começa no banco de reservas e Cuéllar tem nova chance entre os 11. Ao todo, são 5 mudanças em relação ao jogo contra os baianos no último domingo. O Flamengo deve encarar o Santos, 9h45 da noite, na Ilha do Urubu, com a seguinte formação. Thiago no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Hever e Juan, na esquerda Trauco. No meio campo, Márcio Araújo, Cuéllar e Diego. No ataque, Berrio, Everton e Guerreiro. Valeu, Mazela!
Valeu sim, Rafa, valeu sim. Quero, antes de chamar o Santos com o meu amigo Lincoln Chaves, Wagner, eu quero saber o seguinte, Wagner Gomes, 5 alterações em relação à última partida. Umas por problemas técnicos, outras por não ser permitido a inscrição de determinados jogadores. O que, que você acha para o jogo? O que o Flamengo pode encontrar? Como é que você vê o Flamengo para o jogo contra o Santos?
O Santos é sempre um time a ser batido, um time forte, joga bem. Só que o Flamengo precisa vencer em casa de qualquer jeito, porque o próximo jogo é lá, na Vila Belmiro, e dentro de casa, com aquela torcida, aquele caldeirão, é uma pressão incrível. O Zé Ricardo trabalha sempre com uma pressão constante em cima dele, e tem esse problema, ele não consegue definir uma equipe realmente. Primeiro, porque jogadores se machucam, e outra, porque alguns não estão inscritos, foram contratados depois, estão inscritos para uma competição e outra não. Então, pegar conjunto um time dessa natureza fica complicado, porque toda hora mexe. E veja o seguinte, o gol ainda é um ponto vulnerável. Esse goleiro...
Thiago,
ele tem uma mãozinha muito...
É muito novo
muito
também,
novo,
né?
Precisa crescer. E, sei lá, o Flamengo tem que contratar um goleiro de peso para poder fazer ali frente... Agora, é um jogo sempre difícil. Santos é clássico.
Mas
né?
Essa alteração, barrando o Ilharão entrando com o Ejá, você acha uma boa?
Olha, eu acho que é trocar mais ou menos 3 por meia dúzia, porque os dois mais ou menos se equivalem, eu não vejo grandes ganhos nisso.
Mesmo
não.
No mau momento do,
mesmo no mau momento
do Ilharão.
A gente tem que sempre tentar. O jogador que vem da reserva, ele vem motivado, querendo ganhar a posição, e acaba correndo um pouco mais e pode dar um plus para o time nessa condição.
17h15, antes de falarmos do Santos Futebol Clube, quero saber como é que andam as coisas na Rússia, Copa das Confederações, Luiz Ferreira.
Bola rolando, segundo tempo do tempo extra da prorrogação, 2:30, segue Portugal 0, Chile também 0. Eu encontrei um defensor, Ricardo Mazella.
De quê?
Tem um recado para você, meu amigo índio, vai aqui, hein?
O que é que foi?
O defensor é tanto que...
Quer inventar? Já se enrolou, tá vendo? Vai.
Ô, Mazella, o México é o único semifinalista que já ganhou uma Copa das Confederações.
Eu tenho um defensor.
É verdade, é o Maurício...
Medalha de ouro também, né?
Tem medalha de ouro. É. Mas mesmo assim, meu amigo Wagner Gomes, Rodrigo Ricardo, Índio e Glaucio Araújo, o México não figura entre as seleções principais do cenário mundial.
Não, realmente não. Agora vai pegar uma Alemanha que está se renovando, vem com a garotada aí. Enfim, o México corre muito.
E o México venceu do Brasil, rápido. Afinal foi contra o Brasil.
Sim. Foi sim.
Quer dizer, então, meu amigo Maurício Costa, em vez de ficar pegando meu pé, no pé do Boina, se liga, malandro. Quer dizer que no moço tá ruim de vinheta, né? Mas se liga, malandro. Eu, hein? Tá certo, Boina?
Tchacharito
Hernandes. Agora, o Maurício tá pegando demais no seu pé. Tem que reagir, hein, Boina?
Deixa ele, chulé.
Tá legal, então.
Se liga, malandro.
Vambora, se liga, malandro. 3:40 da prorrogação, 0-0, segundo tempo, Chile e Portugal. Falamos do Flamengo, logo mais, 9:45, bola rolando, a Nacional contando com Borges, Valdir e Rafael. Vamos saber como é que chega. Pode soltar. Santos.
Gol!
Quem dá bola é o Santos. É isso aí. Valeu, garoto. Ficou feliz, né? Torcida do Peixe em todo lugar. Impressionante.
É um sinal.
Será que é um sinal? Chega mais. Santos, Lincoln Chaves, boa tarde.
O Santos vive uma temporada atípica. Na Vila Belmiro, onde se acostumam a dominar os adversários, o Peixe já perdeu 5 vezes esse ano. É o pior retrospecto em 94 anos. Por outro lado, a campanha fora de casa até que é positiva. São 7 vitórias, 4 empates e só 4 derrotas. Ou seja, menos derrotas do que quando joga em seu estádio. E é embalado por esse bom rendimento longe da Vila que o alvinegro praiano se prepara para duelar com o Flamengo na Ilha do Urubu mais tarde, às 15 para as 10 da noite, pela Copa do Brasil. O time tem desfalques, mas não exatamente por lesão. O volante Thiago Maia, por exemplo, está com uma virose. E como se não bastasse, o elenco sofreu com um surto de gripe nos últimos dias. O lateral Vitor Ferraz, os meias Lucas Lima e Vecchio e os atacantes Kaique e Bruno Henrique, além do próprio técnico Levir Kupe, esses já se recuperaram. Já o atacante Ricardo Oliveira viu sua gripe virar uma pneumonia e não tem previsão de retorno aos gramados. E quando não tem gente gripada, tem gente pelo menos resfriada. É o caso do zagueiro David Braz.
Tá todo mundo com essa gripe, né? Não só jogadores, mas também funcionários do grupo também. Do clube também tão resfriado, pelo menos, né? Eu tô resfriado também, mas vamos nos medicar aí e se preparar para as batalhas que a gente tem pela frente.
Sem Thiago Maia, Leandro Donizete vai ser a principal novidade na equipe em relação a que perdeu do Sport no último sábado pelo Campeonato Brasileiro por 1-0. O Santos vai encarar o Flamengo hoje à noite com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Lota, Renato, Leandro Donizete, Lucas Lima, Copete, Bruno Henrique e Kaique.
Lincoln, quero saber a sua opinião a respeito do Peixe, agora com o novo técnico, o nosso simpático Levir Kupe. Fala, Wagner.
É, o Levir Kupe é um bom técnico.
A passagem pelo Fluminense foi muito ruim, né?
Foi muito ruim, mas ele é um bom técnico, um histórico no futebol aí, legal. E tá gripado, espero que essa gripe não mexa com a cabeça dele para mexer no time. Ele também vem com muitos desfalques no time. Você vê que tem jogadores aí em recuperação física, recuperação de cirurgia no joelho, que é o caso do Luiz Felipe. E o Donizete já poderia ter entrado contra o Vitória, mas teve problemas particulares e aí não participou do jogo. Então hoje vai ter aí o meio de campo, vai ter uma chance, né, de participar desse jogo. E todos os dois times mexidos. Então é uma incógnita esse jogo. Pode dar um empate aí de repente.
Já pensou? Rapaz, um 2x2? A torcida do Flamengo vai ficar brava contigo, empate.
2x2.
Vai ficar empate, eu não sei.
Embora em casa o Flamengo é sempre muito forte.
E a ilha, tá, empurra, se você, né, falava em caldeirão.
A ilha tá um caldeirão,
eu,
né?
Eu estive na ilha fazendo jogo com a Chapecoense. Primeiro, parabenizar mais uma vez a diretoria do Flamengo. Ficou realmente belíssimo, belíssimo estádio. Muito legal, gramado maravilhoso.
Iluminação também muito boa. Iluminação,
né? Tudo perfeito. A única coisa ruim é o acesso, mas ninguém pode fazer nada. Mas enfim, tá de parabéns à diretoria do Flamengo pela escolha da ilha e pelo dinheiro investido. São 3 anos de contrato. Eu acho que valeu a pena. E tá se tornando a ilha um caldeirão. Então, da mesma maneira que tem um caldeirão lá no Urbano Caldeira, que é o estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, lá em Santos, na Baixada Santista, o Flamengo está usando isso também, né, Wagner?
É, também, e a torcida fica muito próxima do campo, os jogadores escutam a torcida.
E detalhe, não tem mais alambrado.
Não, não tem mais.
Não tem mais alambrado agora.
Isso é uma condição praticamente internacional e é usado no mundo todo.
Não tem mais alambrado, quer dizer, é questão de educação, torcer e tal.
Tem que acostumar com isso, né, Marcelo? É outra cultura pro futebol.
Vamos ver, 17h21, quero parabenizar a Gláucia Araújo, porque foi a única que acertou a vitória a vitória fácil do
Havaí.
Do Havaí em cima do Botafogo. Você só errou o placar. E aquele cidadão, aquele velho decrépito, ficou nervoso quando você falou isso.
Gol em casa, na casa do adversário, vale por 2, não é isso?
Então, 4.
Não é esse o regulamento? Foi 4, eu errei por 1.
Errou por 1. Ô, Valdir Luiz, boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Mazela. Entrei aqui de passagem aqui, que eu estou indo para a Ilha do Governador, para acompanhar o nosso tradicional e querido co-irmão, para mais uma
Qual o nome do co-irmão?
Clube de Regatas do Flamengo. Você gosta de gol peso 2? Vale na Copa do Brasil. Então, as pessoas, aquela senhora cinquentenária que fica atirando nos outros, tem que entender que hoje pode ser a forra. Hoje, joga Lucas Lima.
Tá torcendo contra?
De jeito algum. Rio em primeiro lugar. De jeito algum.
O Wagner acha que vai ser um jogo equilibrado, mesmo
não, com... Não, agora falando seriamente, vai ser um jogo muito equilibrado. Não vai ser um jogo fácil pro Flamengo, não. E aquela senhora da Rua Piauí, que tem mania de ficar secando um clube que joga ali perto da casa dela, ela hoje tem que tomar conta do quintal dela, entendeu?
O Boneca fala. Fala, Rodrigo Ricardo. Boa tarde.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Valdir. Todos os nossos queridos ouvintes. A pergunta ao Valdir já chegou aqui. Você comentou sobre a Ilha do Urubu, sobre a estrutura. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá.
Tá muito bacana.
Nessa nova administração. Queria perguntar ao Valdir. Tá melhor do que na época do Botafogo, a ilha?
Muito melhor.
Muito melhor. melhor.
Muito melhor.
Não, mas tem uma explicação.
Boa amigo. Pergunta,
tem
Boina.
Tem uma explicação, tudo tem a ver.
Boa
o Botafogo
pergunta.
É aquele cara que alugou um apartamento por temporada e o dele estava em obra. Quem não tem apartamento próprio tem que montar um próprio apartamento. Então é o caso do Flamengo. Aí, meu, como não tem estádio, teve que fazer um estádio em boas condições.
Mas o Nilton Santos não. É do Botafogo? É da prefeitura não, do
é
Rio,
da prefeitura,
não
é? Então,
o Botafogo alugou, ele arrendou, né?
Não, do Fluminense, o terreno foi cedido, é diferente.
É o caso do Nilton Santos.
Nilton Santos é um arrendamento por um determinado tempo. Entendeu? O que é do
tá
Botafogo?
Nervoso aí.
É contra fatos no argumento.
Me sinto respondido, eu já me sinto
respondido. Já que se sinta respondido.
Bom trabalho, Valdir.
Um beijo pra você, minha musa cinquentenária.
Mas você acertou o placar, viu, Glaucinha?
Tá vendo?
Quero ver o placar de hoje.
Flamengo mais tarde a gente fala.
Posso deixar o meu?
Pode.
2-0 Santos. Um abraço, Mazela. Wagner.
Até amanhã, Valdir.
E a princesinha da Rotel.
Não chega. Meu Deus do céu.
Previsível.
Entra pelo telefone. Pelo telefone entra. A gente volta você no ar pra fazer o placar. Você, o Bosch. 17-20 falou do Botafogo, ele se perdeu, você viu? Ele se perdeu. É negócio de... Ah, Joana tá na linha? Jornalismo em ação!
Nacional Jornalismo.
Joana, desculpe, o Valdir entrou aqui, tumultuou o programa. Joana Moscatelli, boa tarde.
Boa tarde, Mazela. Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde de hoje o galpão da Escola de Samba Renascer de Jacarepaguá, que fica em Santo Cristo, na zona portuária do Rio de Janeiro. A escola é do grupo de acesso. No barracão tinha muito material inflamável, como bonecos de alegorias, fantasia e isopor. Os bombeiros do quartel central foram acionados por volta das 2 horas da tarde e ainda estão tentando controlar o fogo. De longe, as pessoas podiam ver a fumaça. Moradores de Niterói, na região metropolitana, que fica do outro lado da Baía de Guanabara, podiam visualizar a fumaça. A estrutura do barracão foi totalmente destruída pelo fogo. Devido ao incêndio, o trânsito foi fechado na pista lateral da Avenida Francisco Bicário, mas, segundo o Centro de Operações, essa via já foi parcialmente liberada no sentido Avenida Brasil. Segue com você, Mazela.
Obrigado, Joana. Valeu, querida. 17:25. Tempo e placar na Copa das Confederações, primeira semifinal, Luiz Ferreira.
12 minutos do segundo tempo da prorrogação, segue Portugal 0, Chile também 0, mas ela, aos 7 minutos, nós tivemos um lance. O Alex Sanches fez boa jogada pelo meio e entregou para o Francisco Silva, jogador que entrou agora há pouco no jogo. Ele fez o drible e levou um pisão de fonte dentro da área. Pênalti claro, só que o árbitro não deu.
Árbitro é ruim em tudo que é lugar, não tem jeito não.
O time do Chile está agora
crescendo no finalzinho.
Jogo, esse tá é crescendo Wagner, no final.
Tá certo então, mas... Boina, você acha que vai dar pênalti? Faltam 2 minutos, 3 minutos para acabar o jogo.
Daqui a pouco os dois tudo times caminhando para penalidades máximas.
Vamos ver então o que, é que vai acontecer. Agora 12:36, 0-0. Glaucia Araújo, o que aconteceu em Copa, Glaucia?
O Boina disse que vai dar pênalti, vai sair um gol agora, hein?
Olha só. É você, Glaucia.
Informações do Centro de Operações. Mazela, lembra que eu te falei, né, que hoje mais cedo a gente teve um tiroteio ali em Copacabana, ali nas imediações
até morreu
do Pavão,
um porteiro, lamentavelmente.
Exatamente. Veio a óbito um porteiro que estava num bar. Ah, onde estavam os policiais, enfim. Já foram liberados aí o túnel Sá Freire Alvim e a rua Raul Pompeia. A rua Sá Ferreira segue fechada por conta dessa operação policial e a lentidão na região. Então, túnel Sá Freire Alvim e rua Raul Pompeia já foram liberados, mas a Sá Ferreira segue fechada. O Centro de Operações Rio pede para que as pessoas que possam evitem o local. Mas ela...
Você falou, Glaucia. O foi Chile gol? Meteu duas bolas na trave com o goleiro caído.
Louco, cara.
Olha só.
Eu falei não, foi o Boina.
Cara, impressionante. O Chile não merece perder essa final para Portugal. Não merece, cara.
Tô querendo saber o que, que o Boina falou antes do 7-1, mas ela...
É, meu Deus do
céu.
Melhor nem saber.
Só dá Chile. Olha o gol do Chile aí. Quase gol do Chile. O Chile perde gol um atrás do outro. Cada ataque, Wagner, é um gol perdido, hein?
É verdade. O Chile está bem insinuante agora no final do segundo tempo da prorrogação. E está difícil para Portugal esse finalzinho, hein?
É, poderia... Hein, Luiz? Já podia estar 1-0, Chile mole. Pênalti não marcado. Duas bolas na trave no mesmo lance. Goleiro batido. Escanteio. Tá feia a coisa, hein?
Tem torcedor no Twitter dizendo que é o espírito do Costa Pereira e do Eusébio que estão por ali, Mazela.
É, mas ali não é o Eusébio, não. Ali é o Costa Pereira aqui, o famoso goleiro.
Aí dá uma sopradinha.
O Costa Pereira não jogava com uma boina também, que nem o boina?
Tanto o goleiro naquela época jogava com uma boinazinha também, Mazela. O Riachin jogava de boina também.
O Aranha Negra, tá certo, então. 17 horas, 28 minutos. Em homenagem a Rodrigo Ricardo, chegou o Botafogo, ele falava em gols, quem sabe o Botafogo amanhã não der a volta por cima. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Mazela, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. E adiós, Montijo, o craque argentino, maior contratação do Botafogo para esta temporada, acabou essa tarde numa reunião com a diretoria do Botafogo. Rescindiu o seu contrato amigavelmente com o Botafogo. Ele não deve mais jogar pelo Botafogo. Ele que vem sofrendo crônicas lesões, uma lesão atrás da outra. Foi sua quinta lesão em 6 meses de Botafogo. Foram apenas 18 jogos. E na última partida, justamente contra o Avaí, foram 7 minutos dentro de campo. Ele sentiu a lesão na panturrilha, uma lesão que é crônica já. Enfim, saiu bastante chateado e ele acabou decidindo não mais continuar jogando no Botafogo. Botafogo que se prepara para encarar o Atlético Mineiro, embarcou agora à tarde para Belo Horizonte. Muito torcedor dizendo que o Atlético é freguês do Botafogo. Foram 53 jogos, os últimos 53 jogos foram 21 vitórias botafoguense, 17 vitórias do Galo e 15 empates. Lembrando que o Botafogo já eliminou o Galo por 2 vezes na Copa do Brasil, em 2007, com um lance polêmico envolvendo o árbitro Eugênio Simon, e em 2013 também o Botafogo eliminou o Atlético Mineiro. Vamos ver amanhã. Botafogo que tem o retorno de Joel Carli, João Paulo, mas tem outros problemas, como também a lesão do Matheus Fernandes, que já não jogou contra o Avaí e continua fora do time. O Arnaldo, lateral direito, também não joga porque ele foi contratado por último e não deu tempo de inscrevê-lo para esta competição. Mazela,
o que você acha do jogo do Botafogo? Principalmente você que, além de ser jornalista, é formado também em educação física e conhece os problemas musculares, é um entendido da matéria. O que você acha desse problema do Montijo em 6 meses, 5 contusões? E a atitude dele, já que ele não está sendo aproveitado, uma atitude bacana e pedindo rescisão de contrato?
Eu acho que o Montijo, nesse momento, foi bastante profissional. Essa lesão na panturrilha é uma lesão muito chata, é uma lesão perigosa. O jogador, quando começa a ter repetição de lesão nessa região, acaba parando. Ele é um jogador de 33 anos, não estava totalmente entrosado com o time por conta dessas lesões. Em 6 meses, 5 intercorrências é muita coisa. E jogar em Minas contra o Atlético é um time que tem um elenco muito bom.
Mas não atravessa um bom momento,
não
é verdade.
Não está num bom momento. Inclusive, o pessoal andava até pensando que eles estavam querendo queimar o Roger, né, o técnico.
Vamos ver. Botafogo, volta você, Rodrigo Ricardo.
Pois é, Mazela. Falando sobre essa freguesia, essa suposta freguesia que há do Galo com o Botafogo, Rodrigo Lindoso falou sobre o assunto hoje de manhã.
Números não, bem sincero. Mas não entra em campo. A gente acabou... 2 rodadas atrás a gente teve um clássico, tinha uns números totalmente negativos e a gente foi lá e quebrou esse tabu. A gente fez uma bela vitória contra o Vasco e agora a gente tem esse favorável, como você falou, mas acho que se não entra em campo, isso com certeza vai servir de motivo para eles também, pelo fato de a gente fazer bons jogos lá. Mas acho que cada jogo é uma história, é uma competição difícil, uma fase de mata-mata onde requer poucos erros. Então, acho que te veio de uma derrota, é ruim, mas a gente já virou a chave. Acho que é uma equipe experiente para saber superar essas coisas e acredito que a gente vai amanhã fazer um bom jogo.
Tá aí o Rodrigo Lindoso falando sobre essa suposta freguesia. A gente até comentou desses números. Nos últimos 53 jogos foram 21 vitórias do Botafogo, 17 empates e 15 derrotas. Você acha que o Galo é freguês do Botafogo, Mazela?
Claro, no papel sim. Agora, cada jogo é o Galo. Cada jogo é uma história, né, Rodrigo? Né, Wagner? Cada jogo é uma história. Mas a estatística prova que o Botafogo venceu mais que o adversário, mais que o Atlético. A partir do momento que ele vence mais, automaticamente quem tem menos é freguês.
É freguês, exatamente. Pelas estatísticas estão aí, mas é tabu, essas estatísticas é tudo para ser quebrado, né? E o Atlético Mineiro precisa fazer uma boa Copa do Brasil porque ele não está muito bem no Brasileirão. É,
jogando em casa, e aquela história, caiu no horto, está morto, já não cola mais.
Tanto assim,
já não cola mais. Alguma coisa mais de Botafogo?
Não, só lembrando que o Botafogo já está em Belo Horizonte, depois do Atlético Mineiro encara o Corinthians em São Paulo e depois, na outra quinta-feira, tem um jogo pela Libertadores. Botafogo aí nessa maratona em três competições diferentes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Tem que ter fôlego, né?
Eu particularmente acho que o Botafogo não tem elenco para aturar três competições paralelas.
Vamos ver. E Botafogo vem de uma derrota, quer dizer, que só a Glaucia acertou no Avaí, 2-0. Quer dizer, não é verdade, 2-0 acertou. Derrota agora
que ninguém esperava.
Ninguém esperava, quer dizer, mais uma derrota, mesmo sendo para o Atlético Mineiro em casa, que não é nada de anormal que isso aconteça, vai começar a ficar, acho, um...
Clima do Montes, né?
Vai começar, acho que poder virar o fio do Botafogo, não acha não?
Eu acho que começa a desestabilizar o Botafogo, essas questões aí.
Tomara que não, mas vamos ver. Olha só, rapidamente, 17 horas 33 minutinhos, vamos para os pênaltis.
Abemos penalidades,
quem começa eu acho que é o Chile.
Esse aí é o Cláudio Bravo, não, goleiro não sei, do Chile.
Portugal começa batendo. Será? Olha, será que é... Não aí sei. Não importa, pra você, vai dar só uma questão de chutômetro, Wagner.
Olha, pelo volume de jogo, o Chile merecia ganhar, mas eu acho que Portugal nos pênaltis, ele é complicado.
Você, Rodrigo?
Sou mais o bravo, Chile na cabeça.
1-1, pra você, Cabecinha.
Meu coração está com Portugal.
2-1, Portugal. Você, Glaucinha? 2-2. Glaucinha hoje, acho que vai na Chile. Índio? 3-2. Os irmãos, que é, mano? Tem irmão Patrícios. No português. Patrício.
Patrício, opa.
O irmãos é outra coisa, o índio é uma
filha. Opa.
Eu vou ficar com o Chile, 3-3.
Ô, Mazela.
Quem começa batendo é o Chile, eu estava certo, desculpe. E eu estava vendo o seu Luiz Ferreira cabeça.
A gente viu o Cláudio Bravo.
Mas a televisão mostra, mas eu sou um cara atento.
Você sabia que começa já tem... o Chile. Você sabia que já tem torcedor de olho no Montijo?
Quem?
Vamos ouvir de novo.
Vamos lá. Mas ela aqui é o conselheiro Pinto de Jacarepaguá, mandando dizer que o Capres no Vasco está de braços abertos esperando pelo Montijo.
Agora explica.
Cavada!
O conselheiro Pinto, 1-0 Chile. Não vou falar, tiro a rádio do ar. Mas, conselheiro, para quem não sabe, Capres, explica o que é Capres.
É o centro de treinamento e recuperação de atletas, o Wagner conhece muito bem, que existe no Vasco, de primeiro mundo.
Porque o conselheiro fala e não explica. Esse conselheiro também é uma figura, hein?
Esse centro de treinamento, ele é de ponta, realmente, para recuperação de jogador, para evitar lesões.
Então, quem sabe? Pode ir mais um veterano.
Vai provado. Que, né?
Vidal fez o primeiro pro
1-0 Chile, já falei. Vai bater o 20. Quem é o 20 de Portugal?
Acho que é o Quaresma.
Quaresma. Perdeu o Quaresma. Bateu mal pra Quaresma. Bateu mal pra Quaresma. 1-0 Chile. Vamos na sequência. Dá uma paradinha. 17 horas 36 minutinhos. Já a gente volta com o programa No Mundo da Bola. Lembrando que na disputa de pênaltis, o Chile tá vencendo por 1-0. Fez um, Portugal perdeu dele. Até já, galera.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Ei, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Val. Todos os domingos, das 12 às 14 horas, nós temos um encontro marcado com o forró aqui, na sua Rádio Nacional. É o seu programa Puxa o Fole, que traz até você o melhor do baião, do shot, do chachado, muitas entrevistas e novidades sobre o mundo do forró. Vamos embora!
Vamos embora, comadre!
Vamos embora, comadre!
Portanto, não esqueça, todos os domingos, das 12 às 14 horas, Puxa o Fole! Espero por vocês, até lá!
Puxa o Fole! É forró!
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, 17 horas 39 minutos, decisão nos pênaltis, Luiz Ferreira.
O Chile vai vencendo Portugal por 3-0 e vai agora, o Nani vai para a cobrança, Portugal perdeu duas penalidades e o Nani perdeu.
Acabou.
Acabou. Chile está na final da Copa das Confederações. O goleiro Bravo, grande herói dessa classificação, pegou três pênaltis do Quaresma, do João Moutinho e do Nani. Curiosamente, Mazella, conversava até aqui fora do ar com o Wagner Gomes, três dos mais experientes de Portugal. E geralmente, né, o pessoal tá perguntando, cadê o Cristiano Ronaldo? Ele geralmente fecha a cobrança de pênaltis, tanto em Portugal como no Real Madrid.
É, o Nani ainda bateu mais no canto, mas esse goleiro...
Bateu
devagarinho no canto, mas devagar. E, o goleiro espera a batida. O goleiro de Portugal, né, ele se joga antes.
O Rui Patrício.
O Rui Patrício se joga antes.
É o Rui Patrício.
Ele é Rui Patrício.
É o Chile?
Titi, viva Chile.
Vamos embora então, homenagear a colônia chilena aqui. Quem torceu pro Chile? Quem torceu pro Chile? Fui eu, a Glaucinha e o Rodrigo Ricardo. Prova que nós três entendemos tudo. O seu índiozinho, o seu Wagner Gomes e o seu cabecinha não entendem nada.
Eu só queria lembrar que o Boina disse que o Botafogo ia vencer o Vai por 3-1, tá?
Mas você sabe quando...
Tenho gravações.
Isso, fora de contexto.
Tenho gravações.
Ou seja, você não entende.
Vamos
nada
ver o histórico. Vamos ver o histórico.
Não, você está falando muito e falando errado. O Boina, quando fala que vai dar um time, dá o outro. Você entendeu? Então você está de parabéns, Boina. É exatamente isso. Parabéns. Perfeito. 17h40 e... Agora, vou, o cabecinha, não, as minhas origens, não sei o que lá, vou te ir para Portugal.
Diz que meu coração estava com Portugal. Então,
por causa de origem, seu pai é português.
Angolano, nasci em Angola.
Então, quer dizer, é da colônia portuguesa, quer
com
dizer.
Com certeza.
Onde, o Eusébio é Moçambique, né?
Moçambique.
Eusébio é Moçambique. Aí o pai, o seu cabeça, seu cabecinha... Dançaram dessa vez.
Seu Fernando tá triste lá em casa.
Fernando?
A Fernando. Seu Fernando já me mandou até o WhatsApp aqui. Filho, Portugal dançou. Eu, pai, fazer o quê?
Você é angolano também, Andy. É verdade.
Baixada.
Você é da Rodésia, Wagner. 17 horas. Oh, meu Deus do céu. Você o que é? Na África você seria da onde, a Glaucinha?
Da Índia. Taj Mahal.
A Índia fica na África, ô Boina?
Não, mas eu não falei isso. Eu falei que ela seria da Índia, não da África.
Você
tem muita pergunta. Mazella, pelo amor de Deus, sigamos com o trânsito depois dessa.
Na África, você seria onde? Você meteu Índia.
Gente,
você
eu seria da África do Sul, porque eu sou loira, de olhos claros.
Ah, tá bom, então.
Você tá mais pra Argélia.
É, você deve ser, vou dizer da onde.
Nigéria.
Costa do Marfim. Assim.
Costa do Marfim.
Cotei de voar. 17h41, Boina, não fala nada que você... Errou!
Não, Boina, obrigada. Não, eu tenho cara de Indiana mesmo.
Indiana.
Vamos falar do trânsito?
Trânsito! Fala!
Trânsito. Com Gláucia Araújo.
Obrigada, Índio. Fluxo para o Rio de Janeiro, né? Ponte Rio-Niterói, com retenção da reta do Cais até a saída para a Avenida Brasil. Tempo de travessia ainda estimado em 16 minutos. No sentido Niterói, retenção dos acessos à grande reta do Mocanguê até o pedágio, na saída para Jansen de Melo. 32 minutos para quem está encarando a ponte Rio-Niterói, indo no sentido Niterói. E olha, hoje tem operação especial no sentido Ilha do Governador, para quem vai curtir aí Flamengo e Santos lá no, na Arena do Urubu. Né? Então já agora, a partir das 5h45, já vão ter bloqueios no entorno da Arena do Urubu e a melhor opção sempre é o transporte público. Lembrando que tem ônibus especial que sai do Fundão até o estádio, né? Até a Arena do Urubu. Então, quem puder, quem estiver indo, né, para assistir Flamengo e Santos, a melhor opção sempre o transporte público. Mas ela, daqui a pouquinho a gente fala sobre todo o bloqueio, tá certo?
Tá certo. 17 horas 43 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola, tá chegando. Chega mais, meu amigo Maurício Costa.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, amigos ouvintes do No Mundo da Bola. Mazella,
oi.
É só para avisar para a Gláucia, que eu não sei da origem da família dela, mas se ela estiver perdida sem ter para onde ir, pode avisá-la que ela tem lugar cativo no meu coração, viu, Mazella?
Que lindo. Coraçãozinho para ele,
que
lindo. Né?
Mas por que ele falou isso? Eu não tô lembrado.
Porque ele é fofo, gente. É que ninguém sabe a minha origem, entendeu?
O problema foi vocês a confusão geográfica da minha origem. Do
pouco. Mas ela...
Eu tô, viajei, Maurício, desculpe, eu viajei.
Você não pergunta qual era a minha origem? Se eu fosse da África, de onde eu seria?
Isso.
Aí o Boina falou assim, não, ela não seria da África, ela seria da Índia. Aí vocês ficaram zoando ele. Aí ele falou que se eu não tiver pra onde ir, que tem um lugarzinho no coração dele.
Foi a sua isso. Mulher sabe disso?
Sabe, lógico que sabe. Ah,
tem um lugarzinho no coração dela também.
Ah, bom.
Lógico.
Ah, tá bom. Me engana maldade. Que eu gosto. Maldade minha. Eu conheço o senhor Maurício Costa, amigo do conselheiro Pinto em Jacarepaguá. E você para com isso que me irrita. Vai, segue você.
Vamos lá,
corta esse mala.
O México é enorme. Vamos falar sobre o Fluminense, o Flusão, que hoje teve a notícia do Fluminense impressionante, né, Mazella? Porque às vésperas de um jogo importante, né, contra a Universidade Católica de Quito, pela Sul-Americana, no Maracanã, o noticiário do Fluminense está quente desde manhã, desde que eu amanheci, eu comecei a me informar sobre o que acontecia no Fluminense, e a gente já entra no site do oficial do Fluminense e vê uma nota oficial dizendo que o Pedro Antônio não era mais o vice de projetos especiais do Tricolor, anunciando, portanto, o desligamento do Pedro Antônio. Aí o ouvinte que não conhece, quem é o Pedro Antônio? Pedro Antônio é o grande responsável por tocar o projeto do centro de treinamento do Fluminense, que, aliás, recebe o nome dele, centro de treinamento Pedro Antônio. Inclusive, o Fluminense ainda tem uma dívida com o Pedro Antônio, porque o Pedro Antônio emprestou dinheiro ao Fluminense para a construção do centro de treinamento. E também era o responsável por tocar um possível projeto de construção de um estádio na Arena Olímpica. E talvez esse deve ter sido, não, a gente não pode confirmar, a gente não pode dar certeza que esse foi, mas deve ter sido o grande motivo do desligamento do Pedro Antônio. Por quê? A informação que circula, né, de bastidor, é de que o Pedro Antônio, ele teria deixado vazar essa informação, aí a gente não sabendo realmente disso, e que essa informação inicialmente deveria ter sido sigilosa. Outra corrente diz que o Pedro Antônio insistia com a possível, com a construção, né, com o projeto de construção de um estádio do Fluminense na Arena Olímpica, enquanto o Pedro Abade, outro setor, que é o presidente do Fluminense, e outros setores do Fluminense, tentavam viabilizar ou estudavam outros possíveis locais de construção do estádio do Fluminense. Inclusive, inicialmente, quando o CT Pedro Antônio foi inaugurado, a ideia era de construção de um estádio num terreno ao lado, inclusive, do CT Pedro Antônio. O fato é que, recentemente, nos últimos 2 dias, o Pedro Antônio, que diariamente ia para o CT, nem apareceu por lá, e o fato é que hoje o Fluminense anunciou o desligamento do seu vice de projetos especiais. Então, algo importante, para quem não entende, né? Você entende, né, Mazella, o que acontece no Fluminense, é uma situação importante, é um homem que estava à frente de vários projetos do Fluminense, desde o Peter Simonsen, e que estava continuando no Pedro Abade, e que se desliga, para você ver a importância dele, o CT, que hoje teve treino, inclusive, fechado do Fluminense, leva o nome dele. E na entrevista coletiva hoje no CT Pedro Antônio, foi perguntado para o Abel, que o Abel é um homem próximo também ao Pedro Antônio, e foi perguntado para ele qual é a importância, primeiro, de um Fluminense ter um projeto de um estádio, que o Pedro Antônio queria fazer lá na Arena Olímpica, e principalmente a opinião dele sobre esse desligamento do Pedro Antônio da diretoria do Fluminense. Vamos ouvir o técnico do Fluzão, portanto, Abel Braga, falando sobre o assunto do dia no Tricolor.
Duas coisas. Não, o Fluminense tem que ter estádio. A segunda coisa é que antes de ser torcedor, eu sou treinador. Sou profissional. E você lembra que há 6 meses atrás eu tinha a possibilidade de ser treinador de outros grupos na eleição. E acabei sendo treinador de um grupo do Abade que eu não nem o conhecia. Então isso significa dizer que eu não me envolvo em política. Lado político, eu não me posiciono sobre o certo ou errado. Já falei para vocês a dificuldade que o presidente encontra nesse momento em relação ao clube, da forma que ele pegou. Da mesma maneira que me dei muito bem, com o Arcades, com o Peter, agora me dou muitíssimo bem com o Celso, e me dou até hoje, me dou muito bem com a base. Agora, eu não posso fazer qualquer tipo de pronunciamento em relação a quem entra, quem sai, o porquê entrou, o porquê saiu. Não diz respeito a mim. Eu só espero, se for, obviamente que é, problema político, isso não entra aqui no CT. Isso fica lá fora. Porque, para nós, o importante aqui é jogar futebol e procurar jogar da melhor maneira possível.
Para você ter uma ideia da magnitude, né, da importância desse desligamento do Pedro Antônio, vários setores, né, de sócios do Fluminense manifestaram se a favor ou contra no Twitter. Uma das principais hashtags era Fora Abad, que é o presidente do Fluminense, e então realmente foi um assunto que dominou. E o Abel falou: minha preocupação é com o time e não quero que isso entre num CT. Aliás, uma das maiores, importâncias do CT é realmente você afastar o grupo da parte política, da sede social do clube, que é Laranjeiras. Eu não sei se você quer, já que eu falei sobre o time, se você vai botar para discussão essa parte política do Fluminense, Mazela.
Olha só, Maurício, é uma parte que o telespectador, o torcedor não se liga muito, mas é de tamanha importância para o futuro do próprio clube. E ele é um cara que divide opiniões. Dizem que é uma pessoa muito difícil de tratar, é um cara meio complicado. Não sei, não conheço pessoalmente. Estou me baseando em relatos que ouvi de pessoas que o conhecem. Mas é um cara que tem muito dinheiro, é um cara que, graças a Deus, está bem na vida. Foi o responsável pelo CT, em que pese eu seja totalmente contrário botar o nome dele no CT. Deveríamos homenagear jogadores, personalidades, atletas do Fluminense Futebol Clube, que fizeram história, como Tele, como Castilho, como, sei lá, como o Assis, com menos tempo. Se é qualquer um, Romerito, qualquer um. Eu sou contra botar o nome dele, porque ele tem uma história muito curta no Fluminense. Ele, por causa dele, saiu, ele botou dinheiro, mas ele não doou dinheiro. Ele está emprestando. É louvável. Emprestar tem que colocar de volta. Ele não foi uma doação, não foi uma benesse, não é isso? Então,
O Fluminense tem uma dívida de cerca de 5 milhões e 500 mil reais com ele.
Exatamente. Eu não sei em que condições foram feitos o empréstimo, que tipo de taxa ele está cobrando, se é de mercado, se é acima de mercado, se é abaixo de mercado. Então, é um assunto muito delicado, que eu acho que o ouvinte da Nacional, o torcedor do Fluminense, não deve estar muito ligado. O torcedor quer saber se o time vai vencer amanhã, vai passar, como vai chegar. Eu sei que a situação do Fluminense é horrorosa, é muito ruim. Me surpreende o presidente Pedro Abad ficar espantado com a dívida, até porque ele era o presidente do Conselho Fiscal. Então, se ele está realmente preocupado e ficou surpreso, ele foi omisso como presidente do Conselho Fiscal. Não o conheço pessoalmente, tenho ótimas referências, ótimas informações, mas, na minha opinião, não deveria ficar surpreso com o tamanho do abacaxi que ele pegou, porque ele já estava na outra gestão do Peter. Quer dizer, então, é isso, Maurício. Vamos falar de campo bola, vamos falar do clube. Vamos embora.
Vamos falar do clube. Amanhã o Fluminense PH, leva do time, né? O Universidade Católica de Quito, um time até um pouco desconhecido da torcida brasileira. É 4 mil, isso também é um dado negativo. A última informação que a gente teve de 4.500 ingressos vendidos só para o jogo de amanhã. as contas do Fluminense para que não tenha prejuízo no Maracanã é de no mínimo 27 mil pessoas. Hoje, inclusive, o Fluminense lançou uma campanha, fechou uma parceria com a 99 Táxi, lançou a campanha Vai de Flu, que dá a partir das 18 horas, se você botar o código aberto Vai de Flu, você ganha R$15 para ir para o jogo do Fluminense. Uma parceria para ver se dá uma, inclusive, uma aumentada, né, nos torcedores do Fluminense. E o Fluminense precisa da vitória, até porque vem de um jogo, no mínimo, controverso contra o São Paulo, apesar de ter dominado a maior parte do jogo, não conseguiu a vitória, empatou em 1-1. E o Fluminense vai ter uma mudança em relação ao que parecia que ia se confirmar. O Mascarenhas, ele não joga, ele não vai ser nem relacionado para a partida de amanhã. Jogou hoje no Sub-20, no Brasileiro Sub-20, empate 0-0 com a Ponte Preta. O Mascarenhas, de acordo com a Abel Braga, precisa, não é porque ele está metido, não, é dar uma maneirada no sentido de voltar ele para a base, para ele dar uma acalmada, porque depois, segunda-feira, no jogo contra a Chapecoense, ele certamente vai pelo menos para o banco de reserva. Então o Fluminense deve jogar com o Júlio César no gol, Lucas, Henrique, Reginaldo e Léo, Orejuela, Wendel, Marcos Calazans, Gustavo Scarpa, Richarlison e Henrique Dourado. O Wellington, confirmado pelo Abel, vai ficar pelo menos no banco de reservas, ele vai ser relacionado. Se o jogo fosse hoje, ele não iria, mas o jogo sendo amanhã, ele vai para o campo. E sobre o adversário, né, que ninguém conhece, o torcedor do Fluminense também não sabe quem essa Universidade Católica de Quito, e o Abel fala, até sabe, viu? O Abel estudou muito e dá uma aula agora aqui no Mundo da Bola sobre o time, o adversário do Fluzão amanhã. Vamos ouvi-lo.
Bom time, um time que diminui muito. Eu ontem e hoje só fiz esse tipo de trabalho de uma movimentação constante com 6 a 7 jogadores dentro do campo ofensivo, porque eles acompanham e você tem que procurar tirar jogador do lugar. Simplificando, você sem a bola, marcando, tem que correr para frente para não deixar ele jogar, você tem que marcar alto. E com a bola, você tem que movimentar uns vindo para trás, outros vindo para frente, sempre fazendo ocupação de espaço, atacando o espaço. É um jogo chato. É um jogo chato, não tenha dúvida. Tem virtudes bem interessantes. Tem alguns problemas. É uma equipe baixa, a nível de estatura, sofre um pouquinho na bola aérea. Agora nós vamos enfrentar, né? Característica maior. É um jogo sul-americano, um jogo diferente. Equipes se batem até o fim, não tem bola perdida. E nós temos que entrar com o mesmo tipo de comportamento.
Fica aí a expectativa, portanto, que o Fluminense abusar da bola aérea, né? Porque, segundo o Abel Braga, um dos defeitos do time da Universidade Católica de Quito, do Equador, é ser um time de baixa estatura. Uma informação também não confirmada, perguntei para a assessoria de imprensa do Fluminense e eles não falaram que isso realmente que existiu essa informação, mas que está sendo ventilada, é que o Maranhão, de 27 anos, tem contrato com o Fluminense até dia 31 de maio de 2019, ele pode ser negociado com o Botafogo, que o Botafogo teria interesse no Maranhão. O Fluminense tem 50% dos direitos econômicos dele, ele não joga desde o dia 27 de maio, entrou no segundo tempo do jogo contra o Vasco, em 2017, ele jogou 10 partidas e não fez nenhum gol, no total pelo Fluminense, 22 jogos e um gol. É isso, Magela, treino fechadíssimo hoje, técnica dobrada, não quis dar dica do time, mas falou que não deve mudar não, mas ele falou assim, ó, eu não vou mudar, eu não devo mudar, até para dar uma sequência no meu time. Mas daqui em diante, vocês podem ter certeza, e eu tô falando, que eu vou mudar. Aí o pessoal, mas é porque é tático, técnico, é por causa fisicamente. A gente vê as taxas dos nossos jogadores e com essa agenda, né, com esse calendário do campo do Brasil e também de tudo que a gente acaba passando, alguns jogadores já estão chegando no limite e a gente vê todos os dados. Então, pode ter certeza que em pouco tempo eu vou ser obrigado a mudar o time para não estourar nenhum atleta, viu, Mazela?
Perfeito, Maurício. Um grande abraço, hein?
Valeu, grande Mazela. Um grande abraço e o Boina sempre errando.
Boa, na sua certa, amigo. Ele erra pra fingir que tá nessa. Responde esse cara que ele tá pegando teu pé direto, hein?
Como hoje é aniversário de Raulzito, se estivesse vivo, faria 72 anos, digo que não vim para explicar, mas para confundir.
Tá fazendo isso direitinho, né? Raulzito, tá fazendo isso direitinho.
É, Raul Seixas, mas essa frase é do Raul ou do Chacrinha?
Mas ele usa bastante, usou até em entrevista dele.
Entendi. É verdade.
O Chacrinha, que quem não se comunica se trumbica, né? É mais famoso.
Eu não venho aqui pra explicar isso.
Sabe qual foi minha bronca com o Boina, Mazela?
Qual foi?
É porque eu volto de férias, me encontro o Boina, e ele acha que eu vou perder meu tempo hackeando o Facebook dele. Como é que pode um negócio desse?
Eu tô com ele, viu? Eu não sei. Você é um cara curioso, Maurício.
Eu vou perder meu tempo hackeando o Facebook de Boina.
Não sei.
Cheio de notícia no
Fluminense. Você tá falando, ele acusou você também, tá? Hã? Ele acusou você, Armazela.
Por quê?
É. Hackeou o Face dele. Todo mundo era suspeito, segundo ele. Você tá falando aí?
O Boina?
O Boina? Todo mundo era suspeito.
Maurício, você tem toda a razão, Maurício. Quem vai perder o tempo? Perder tempo pra ver as maluquices do Boina? Não. Tá certo, Maurício. O Boina tá completamente fora de sintonia.
Abraço, Maurício.
Tchau, valeu, irmão. Valeu. Wagner Gomes e o Fluminense. O Abel mantendo a equipe. E a partir de agora, os jogadores já no limite máximo de estourar.
Isso é tipo aquele efeito cobertor curto, Mazela. Você cobre a cabeça e descobre os pés. Cobre os pés, descobre a cabeça. É um time que não tem um plantel
grande, né?
Grande. Então, por exemplo, os titulares, quando se machucam, como foi o caso, não tem um substituto à altura, por conta de falta de plantel, falta de banco. E com isso também não se pode fazer grande rotatividade de jogador e acabam os que ficam sendo muito forçados.
O que você espera do jogo de amanhã com esse time, pra gente, totalmente desconhecido?
Olha, esse time é desconhecido, mas é um time veloz, é um time rápido. Eles são baixos, mas são rápidos e jogam fechadinho. Você imagina o seguinte, um time desse não vem pro Maracanã pra abrir o jogo totalmente contra o Fluminense. Mas como disse o Abel, eles brigam até o final. E geralmente são times que crescem muito no final do meio do segundo tempo pro final, partem numa correria incrível para cima. Então o Fluminense tem que ter muito cuidado e tem que saber armar bem esse ataque aí. Vamos ver se o Fluminense desencabula e solta esses gols que estão presos aí. O Fluminense está com um time muito instável.
É verdade, mas talvez pela pouca idade também.
Pouca idade, é o que ele está falando. Ele vai colocar o jogador para descer novamente, depois aproveita de novo, enfim. É por conta dessa falta de experiência. Eles precisam ser mais rodados. O Fluminense, nos próximos 3 anos, se não vender muitos jogadores, com esse grupo aí, vai acabar ficando com a equipe muito boa.
Bom, 17h59, lembrando daqui a pouquinho, teremos jogo pela Copa do Brasil, diretamente da Ilha do Urubu, lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Flamengo e Santos, com Carlos Borges, Valdir Luiz e o Rafael Monteiro. Eu estarei acompanhando os demais jogos pelo Brasil. Algum detalhe, Glaucinha?
Temos vários. Sabia que não tá fácil para ninguém, né, Mazela? Vida tá complicada para todo mundo, né? Todo mundo resmungando. Então, tem um ex-capitão da seleção brasileira que tá à procura de um clube, né? O ex-capitão, o zagueiro Lúcio,
caiu... Qual a idade dele, hein?
Hã?
Qual a idade dele?
39 anos.
Ah, tá na flor da
pele. Tá bom, né? Zagueiro não precisa correr muito, precisa?
De vez em quando.
Depende... Olha... Ele caiu no esquecimento, né? Depois que teve passagens ruins por São Paulo e Palmeiras, desde que voltou para o Brasil em 2013. Ele ainda planeja voltar aos gramados neste ano, está procurando um clube aí, de repente, Fluminense.
Não, deixa quieto, não inventa.
Olha, ele já está pensando, embora ele queira voltar aos gramados, ele está pensando no que ele vai fazer depois que ele se aposentar oficialmente. Ele pretende realizar trabalhos com crianças e exercer uma função fora dos gramados,
aí é legal,
mas sempre ligado ao futebol. Alguma coisa, cabeça? Quer não, só falar que o Lúcio no Flamengo?
Olha, melhor que alguns caras que tá lá, ele é.
Não, o Flamengo, acho que o Lúcio...
Tem jogador mais velho atuando que o Lúcio, inclusive.
E acho, Roberto, e acho que ele está equivocado, me desculpe, mas ele, como um ex-jogador, não o habilita a trabalhar com as crianças. Para trabalhar com as crianças, tem que ser um profissional com formação, com conhecimento não só de bola. Tem que conhecer a parte psicológica, social... Enfim, tem que ser um sujeito mais bem preparado. Mas
ele disse aqui, Wagner, que ele pretende estudar um pouco mais e buscar ser um treinador, um dirigente. Ele não sabe. Ele tem o sonho de trabalhar com crianças e adolescentes, mas ele falou antes que pretende estudar um pouco mais.
Aí é legal, é bacana.
Bem colocado aí o Wagner, né?
Exatamente,
e ele realmente falou isso, que ele quer estudar e depois trabalhar com crianças e adolescentes. Mas quer jogar no Fluminense ainda esse ano.
Eu não acho que vai ser ruim pra ele. Já tem algum que é veterano, tá machucado, tem o Henrique
Menova.
Não,
ele não falou de Fluminense, não. Eu que tô falando, ele tá procurando um clube.
Eu percebi, eu estou respondendo que eu sempre disse o seu veneno. Hora e vez do...
Momento Estádio.
Hoje com Luiz Ferreira. Fala, Luizinho.
E aqui na Rádio Nacional, o papo é saltos ornamentais. Nós vamos conversar com um grande atleta brasileiro, César Castro, presença em vários Jogos Olímpicos, um dos grandes nomes da modalidade no Brasil. César Castro, prazer falar com você. E já queria começar perguntando como é que você está vendo toda essa mudança na direção da CBDA, da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, depois de todos aqueles casos de corrupção, a gente vendo aí toda uma participação dos atletas, da sociedade, todo mundo querendo que os esportes aquáticos tenham uma nova era no Brasil, por assim dizer.
Olha, a gente sempre espera, né, que essa nova geração, nossa, essa nova diretoria, presidência, ela traga novos horizontes, né? A gente vem de um período muito difícil, as notícias dos esportes aquáticos eram sempre notícias ruins, e eu analisei o programa, o plano do Miguel para a CBDA, é muito bacana, é muito bonito o plano, eu acho que agora ele precisa captar profissionais ideais, né, para levar isso em frente, e eu acho que a renovação ela é muito importante. O que faltou mesmo na confederação foi essa renovação, foi muito tempo com a mesma presidência, a diretoria, e isso eu acho que não é bom para ninguém, mas agora eu estou confiante, estou bem confiante, espero que a gente possa em 4 anos já começar a ver alguns resultados e em 8 anos já ter resultados expressivos.
Você tocou num ponto legal, que é a renovação. Há muito tempo a gente vê você, a Juliana Veloso e o Hugo Parisi como os grandes nomes dos saltos ornamentais do Brasil, com presença garantida em Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, Mundiais, etc. Como é que você está vendo a renovação dos saltos ornamentais, mesmo com toda essa confusão que a gente via na CBDA? A gente tem esperança de ter nomes ainda mais fortes, ainda mais forte do que vocês nos saltos ornamentais?
Olha, é possível. Essa nova geração, ela vem muito forte. Eu já comparando como eu era na idade deles, eu vejo que eles já estão à frente. É claro que são vários fatores aí que influenciam no destaque internacional. Mas o Isaac é um garoto que eu aposto minhas fichas nele aí. Eu vejo que ele tem uma cabeça boa. Isaac Souza, ele tem uma cabeça boa. Ele é um cara que treina, é dedicado, tem aquilo ali, é comprometido com o que faz. O treinador é muito bom também, que está sempre ao lado. E agora é conduzir com calma, com humildade, né? Nunca, como diz assim, achar que demais, né? Eu acho que tem que trabalhar muito.
Achar que já tá bom, né?
Exato. O maior erro do atleta, eu acho, dos saltos ornamentais, não sei, de outros esportes, é achar que já tá bom. Então, assim, é muito difícil você tirar nota 10 no salto. Então, assim, no treinamento, ele tem que saber que o técnico vai exigir, vai fazer um salto muito bom, e mesmo assim o técnico vai corrigir, e ele precisa ter a humildade de realmente achar que ainda falta, tem o que melhorar, e o Isaac tem esse perfil, por isso que eu acredito nele.
E quando você falou da quantidade de piscinas, veio logo a minha cabeça, até porque eu moro lá próximo do Parque Aquático Júlio Delamare, que era um local próximo, de fácil acesso. Vira e mexe tinha troféu Brasil de Natação, que as pessoas iam ver de graça. Viam na sua época do Gustavo Borges, do Xuxa, e outros nadadores, polo aquático, nado sincronizado. As pessoas iam lá ver, nossa, puxa, que legal, despertava. E hoje você não tem mais esse polo de disseminação do esporte. Faz falta o Júlio Delamare?
Bom, eu vim, quando eu mudei de Brasília para o Rio de Janeiro, em 2009, eu vim porque aqui, lá no Júlio Delamare, eu vim para treinar no Júlio Delamare, que era um lugar bom, tinha um centro de treinamento legal, adequado, muito bom, por sinal. E em 2013 eu saí do Brasil porque fecharam ali, né? Então eu vivi ali durante 5 anos, eu vi aquela piscina movimentada, todo vapor. Então foi logo depois do Pan-Americano, a piscina perfeita, muito, muito boa. Tinha programa social, tinha treinamento de nado sincronizado, treinamento de saltos ornamentais, programa social de saltos ornamentais. Acho que no início tinha... então, assim, tinha uma piscina inteira funcionando a todo vapor. E dali saíram bons resultados, bons atletas. E da noite para o dia fechou. Então, é um retrocesso. Enquanto outros países aumentam e ampliam e investem no esporte, a gente aqui no Brasil fez um pouco, naquele momento, ao contrário. E tudo isso, assim, isso é um ponto, né? Problemas de confederação, de organização, outro ponto. Aí falta de investimento, tudo isso vai gerando uma falta de credibilidade em tudo, e aí, no final, o resultado é um resultado esportivo, lá na ponta, um pouco abaixo, mais fraco do que um país que tem tudo organizado.
César Castro, muito obrigado pela aula de nado sincronizado grátis aqui na Rádio Nacional, por compartilhar com a gente sua experiência. Olha, tudo de bom, boa sorte nesses seus planos e que os saltos ornamentais vivam, quem sabe, uma era de ouro, com nomes surgindo como Isaac Souza e também com a sua participação nas piscinas, seja do lado de fora ou do lado de dentro. Muito obrigado.
Valeu, muito obrigado. Hein? Um abraço para todos os ouvintes.
Tá aí, mas era isso, foi César Castro.
É legal, ele é um dos destaques, né, Wagner, do salto ornamental, o principal destaque, né?
É, o principal destaque, só que a nível mundial...
Sim, mas destaque é a América do Sul.
É, da América do Sul, sim, a gente tem a hegemonia aí da natação, do atletismo, do handball.
É, a nossa hegemonia é na América do Sul e na América Central, bota a América do Norte, Canadá, Estados Unidos,
aí começa... difícil.
Estados Unidos
mas
complica.
O que ele tá falando é muito sério, no Rio de Janeiro, até a olaria tinha saltos ornamentais, tanto que saiu de lá um atleta que foi pro Vasco da Gama e foi campeão sul-americano, que foi o Churumelo. Chegou a ser campeão sul-americano. Depois ele ficou paraplégico com um salto que ele fez num tanque e bateu com a cabeça no fundo. Ficou paraplégico, o Churumelo. Mas ele foi campeão sul-americano e nasceu no Olaria. Hoje, quem é que tem no Rio de Janeiro saltos ornamentais? Você só vê basicamente o Fluminense fazendo
saltos ornamentais. Tem a Juliana Veloso, que é o grande nome. É,
exatamente.
Né?
E já...
Pô, há 20 anos.
Hoje, há 20 anos. Então, o que acontece? Mais ninguém
desde
tem.
Desde pequenininha. Ela é nova ainda.
Você tinha o Guanabara... Canto do Rio.
Bom, a piscina do... Muita... Eu nadei no Guanabara até 4 anos atrás, eu nadava no Guanabara, mas na época eu nadei lá. A piscina olímpica do Guanabara é um negócio tenebroso, quer dizer, o clube não tem dinheiro, é complicado, manutenção, é muito difícil.
E aí foi diminuindo. O Vasco tem um tanque de saltos muito
tá
bom.
Fechado. Tá fechado. Até foi o presidente atual que recuperou o parque aquático, que na época do Roberto estava horroroso.
É, exatamente.
Nesse ponto, critico o Orico pra caramba, mas nesse negócio...
A piscina, ele... inclusive, foi reinaugurada.
É, tá legal. Tem o parque aquático do Vasco é belíssimo.
É um senhor parque aquático.
É belíssimo. Agora, eu não entendo por que fecharam, ou isolaram, ou separaram o Júlio de la Mare, né? O que fizeram com o complexo do Maracanã, o termo é esse, me desculpe, é uma tremenda sacanagem.
É, foi um absurdo.
É um absurdo o que fizeram. Reformar o Maracanãzinho, ok, bacana. Reformar o Maracanãzão, bacana. Destruir e fazer outro,
mas na realidade,
deu no que deu. Nego tá em cana, né? Nego tá em cana. Mas... tirar o Célio de Barros, na minha opinião, sem a menor necessidade, para fazer estacionamento que não é usado. Sacanagem. Quer dizer, por isso que tá em cana. E terminaram com o de la Mare, o Júlio de la Mare. Tá, eu não sei se está em bom estado, mau estado, se tem água no fosso, água no poço, água no teto, não sei como é que está lá.
É.
Você sabe, não?
Não, exatamente não. O que acontece é o seguinte, eles, na realidade, eles iam acabar também com o parque aquático, assim como fizeram lá com...
Célio de Barros.
Célio de Barros, que eles falaram que vão recuperar, mas até agora a gente não viu nada, porque ia ser feito um shopping ali, um estacionamento...
Tudo é shopping, né? Tudo é shopping.
Uma série de coisas. Isso não foi feito. E é até um dos motivos dessa grande polêmica aí de quem fica responsável pelo Maracanã, que acha que deu prejuízo por conta de não terem feito isso. É uma polêmica danada e quem perdeu foi o público. Porque,
o público foi o povo do Rio de Janeiro que paga e através de impostos e está todo mundo...
Exatamente, porque ali fazia trabalho social, atendia pessoas com deficiência.
É que nem o Parque Olímpico lá na Barra Recreio, em Jacarepaguá, mas virou barra para valorizar. Eu moro ali perto, relativamente perto dali, tá tudo lá, eu não diria mal conservado, não dá pra ver, mas tá tudo abandonado, você não passa ninguém, tudo fechado.
Arena de tênis.
Tudo deserto, boa.
Arena de tênis virou arena de vôlei de areia.
Quer dizer, é um absurdo, os caras simplesmente andam pra gente, pra não faltar, eles andam pra gente e tem que encana mesmo, porque são safados, vagabundos, ladrões, tem que encana.
Mas é uma fortuna. Receba aqui a informação do nosso Maurício Costa, o Parque Aquático do Vasco vai ser reinaugurado nessa sexta-feira.
Parabéns,
Adilto. Completo.
Parabéns pela Adilto Vasco, parabéns, Eurico. Realmente, o Parque Aquático, a gente fica na cabine.
Eu fui técnico
cabine...
de natação do Vasco já.
Ah.
O Vasco tinha uma natação muito boa. Nós chegamos a ser campeões do aberto de natação, que é uma competição muito forte. E depois disso, o Alberto Dinamite simplesmente desconheceu o parque aquático, ele virou as costas pro parque aquático.
A gestão do Roberto, o nosso Roberto Brandão, que é o Xará, que é sócio remido do Vasco da Gama, e frequentava São Januário, ele e sua senhora, pararam de frequentar porque estava muito ruim. O cara ser ídolo do futebol é uma coisa, ser gestor é outra, totalmente diferente. Então, parabéns à atual diretoria do Vasco por recuperar o parque aquático e eu lamento muito.
Vários campeonatos cariocas aconteceram ali.
Dinheiro sendo jogado fora com a Olimpíada, Copa do Mundo e como diz a palavra da moda, vai ser, como é que fala? Para a população vai ser uma... Como é que me ajuda, Glaucio? Vai ser uma... Pra legado? Um legado. Obrigado, Cabecinha. Um legado pra população. De legado tem nada, né?
Nada. Que...
Tá tudo em Bangu.
Tá mais pra elefante branco.
É, tá tudo em Bangu.
Até tem que pagar. O que ia virar escola já não vai mais.
É, é verdade. 18h11, vamos seguindo o programa. Aqui falamos do Vasco. Não chega mais o Vasco da Gama. Quem pinta com o Vasco da Gama? Quem? Rodrigo Ricardo.
Mas ela, no Vasco é menos hambúrguer e mais confiança.
Hein?
É, o Thales, o Balotales, o Talismã, como gosta de dizer a torcida vascaína, ele tá se recuperando. Ficou 3 semanas confinados num hotel pra, assim, reeducar a alimentação, ficar em forma. Ficou
uns papas emagrecer.
É, não, ele falou que era ótimo lá na Barra da Tijuca, olhando o mar, falou que foi tranquilo, tinha um segurança olhando ele, não deixando ele assaltar a geladeira, porque o grande problema dele é a noite. Como de muitos brasileiros, né? Comer à noite.
Só que...
E fora do horário.
Ele é um atleta, né? Diferente. É, eu assalto... O Brandão assalta a geladeira todo santo dia. Precisa estar uma bola desse jeito. Mas o Brandão não, não trabalha com corpo. Não é um dançarino da noite.
É verdade.
Não é um garoto que fica...
Mas já foi Sheik Agadir.
Nosso querido Brand Pitt.
Brand Pitt. Já foi Brand Pitt. Hoje é o
já
Brand...
Já foi Sheik. Já
hoje
foi
é o Brand Sheik. Bola, é isso?
Não, hoje é Brandão só mesmo. Brandão. Segue o fluxo.
Mas o Thales está com 96 quilos. Foi perguntado ao Thales quantos quilos ele está. Hoje ele deu coletivo e fizeram, na verdade, várias perguntas. Quantos quilos você está?
O 96 tem eu, pô.
É, tá, mas ele tem 1,85m, né? Mas
tem 10 centímetros a mais do que eu.
Ele mas, tá, ainda, mas é gordo. Mas está acima do peso, sim, com 96 quilos, mesmo com 1,85m. Ele disse que perdeu 4 quilos nesse período que ele ficou 3 semanas. Ainda tem mais a perder, porque ainda está um pouco acima do peso. E ele também falou sobre o que é substituir Luiz Fabiano, já que Luiz Fabiano não vai jogar o próximo compromisso do Vasco. Vasco que vai a Paraná encarar o Curitiba. Jogo que não vai ser no Couto Pereira, vai ser no estádio Vila Capanema, no Durival de Brito.
É o Paraná Clube, ali
é
do Paraná Clube.
É, estádio do Paraná.
Eu conheço um estádio acanhado, pequenininho. Eu conheço os 3 estádios. O melhor disparado é a Arena do Atlético Paranaense. Muito melhor.
Exatamente.
E o Couto Pereira não é ruim, mas está meio já cansado de guerra.
É, mas o Couto Pereira, o Curitiba Alegre está plantando uma nova grama, para o inverno, enfim. Está com uma polêmica em relação ao Atlético, essa questão de jogar ou não no Couto Pereira. E o jogo de domingo não será, então, no Couto Pereira. Mas o Thales quis deixar uma mensagem para o torcedor vascaíno que espera muito do Thales. Thales, que é uma cria do Vasco da Gama, surgiu como revelação, fez parte das seleções sub-20, sub-17, mas ainda não vingou no time principal. Fala, Thales.
Ah, fala que eu tô focado, cara, e começo de 2017 até comecei bem, fazendo alguns gols pelo Carioca, pela Copa do Brasil. O Luiz Fabiano chegou, aí começou a jogar, eu tive esse processo meu aí que eu tive para poder voltar a ficar bem de novo. Eu tô muito animado, cara, tô muito feliz de estar no Vasco, é um time que me revelou. E até você pode ficar despreocupado que eu tô focado agora. Eu tenho certeza que daqui para frente as coisas vão voltar a dar certo de novo.
O Thales, mais magrinho, mas ainda precisando perder peso. Tem que perguntar ao nosso professor.
O nosso professor Wagner Gomes aqui, ele fez, segundo você trouxe as informações...
O índice de massa corporal.
O índice de massa corporal.
Nossa, sério?
Nós fizemos o índice de massa corporal do Thales. Ele está com 28,04. Deveria estar entre 24 por aí. E está alto, ele está considerado ainda...
24 seria o máximo, então.
É, seria um limiar para idade, inclusive. Tal.
24,
ele está com quanto? O ideal seria até ser menos. Ele está com 28,04 de massa corporal, está acima do peso. É. Ele estava obeso, na realidade, agora ele está acima do peso.
Quilos.
E o que acontece? É, quem quer calcular aí o índice de massa corporal, pega o peso e divide pela altura ao quadrado.
Pra que fazer isso, gente?
É. Aí depois você pega o peso e divide pelo resultado que der. Não. Você vai saber qual é o índice lá,
tá,
e abre a tabela.
Agora tem uma coisa, mas se ele fizer domingo 2 gols, tá tudo, tudo em casa.
Será que é o novo Walter?
É, o Walter, Thales, tá complicado.
Você vai
alguma
fazer
coisa
isso,
mais?
Mazel?
Eu não, eu sou um gordo feliz, pô. Gordo não, eu tô barrigudinho, não sou gordo.
Agora, é um garoto que tem habilidade.
Fofinho.
Tem habilidade.
É, e tá jogando...
Ele é jovem, só tem 22 anos.
E tá jogando pela janela oportunidade, porque quem joga futebol em time grande tem um salário, né, Índio, muito acima da média dos brasileiros. Manda ele sentar o Busanfan aqui, ficar operando e ver quanto vai ganhar proporcionalmente. Se a gente ficar falando, quanto a Gláucia tem que falar, Brandão pra cima e pra baixo, você vai, todo mundo aqui, cabecinha... a gente trabalha pra dedéu e não chega a um terço. Mas a profissão te entende, né? É espetáculo, se paga mais no show. Show de esporte, show
business. Sim, só que o show tem que continuar. Para o show continuar, precisa ter atores em condições de poderem atuar.
É o caso do menino aí que tem que se preparar para a vida.
Tem que se dedicar. Afinal de contas, oportunidade, fecha lançada e palavra dita pode não voltar.
É verdade. 18, 16, tudo aí?
Tudo aí.
Tá legal. 18 e 16 pulou o cronômetro. 18 e 17. Já voltamos com a reta final do programa No Mundo da Bola.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder e transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor. Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Fazendo você feliz com o futebol, reta final do programa No Mundo da Bola, pela Nacional e toda a rede nacional de rádio. Vamos falar de jornalismo, chamar
Nacional, jornalismo.
Minha amiga Fabiana Sampaio. Fala, Fabiana.
Boa noite, Mazela. A partir de agosto, 6 hospitais federais do Rio de Janeiro vão prestar atendimento especializado em determinadas áreas. O Ministério da Saúde vai implantar a especialização das unidades e promete zerar a fila de cirurgias, com exceção da fila para ortopedia, até o final do ano. Segundo o secretário de Atenção à Saúde do Ministério, Francisco de Assis Figueiredo, as mudanças não alteram o atendimento dos pacientes já agendados e nenhum serviço será suspenso. A meta também é aumentar em 20% o atendimento para as especialidades mais demandadas, como ortopedia, oncologia e cardiologia. A fila para cirurgias nas unidades será unificada com o município e o estado através da Central Única de Regulação. De acordo com o órgão, atualmente 10.800 pacientes esperam por cirurgias na rede federal do Rio. Mazela.
Obrigado, Fabi, pelas informações. 18 horas, 20 minutos, panorama do trânsito pela cidade. Volta.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Mazela, túnel Rebouças tem trânsito lento em direção ao centro, no sentido Lagoa, trânsito bastante intenso. Radial Oeste tem congestionamento em direção ao Meier, na rua Visconde, Niterói. E a Doutor Satamini são as melhores opções. Só que passar ali pela Doutor Satamini para chegar ao Meier dá uma volta danada, né? Mas tem menos congestionamento porque a Radial Oeste está bem cheia no momento. Agora falando em direção à Ilha do Governador, né? Saída do centro da cidade para a Ilha do Governador, onde vai acontecer o jogaço entre Flamengo e Santos. A gente tem um tempo de percurso aí entre Central do Brasil e Hospital Municipal Evandro Freire, mais de uma hora, né? Com muita retenção na linha vermelha. 1h05, por aí, né? É o tempo para você chegar lá no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. Retenções na linha vermelha. A linha vermelha que tinha um acidente no sentido centro, ali na altura de Cordovil, mas já foi liberada. É no a Ponte Santos Dumont, aqui no centro do Rio, segundo informações do Wagner.
Ponte ou viaduto? O que é isso?
Ponte. Ponte Santos Dumont. Eu não sabia onde ficava, mas o Wagner me explicou. Teve um acidente com dois carros no sentido linha amarela, uma faixa ocupada no local. Avenida Brasil, a gente teve aquele acidente lá na Vila Kennedy, né? E o sentido centro segue parcialmente fechado por conta desse acidente entre dois carros e um caminhão, com retenções desde Campo Grande. E o sentido Zona Oeste da Brasil também tem lentidão entre Rialengo e Bangu. Campo Grande foi interditada a Rua Viúva Dantas, na altura da Rua Aurélio de Figueiredo, né, por causa de um acidente também com um caminhão. Francisco Bicalho, pista lateral, sentido Avenida Brasil, na altura da Unidos da Tijuca, e o acesso da rua General Luiz Mendes de Moraes para a Praça de Nádia Queiroz, sentido Avenida Francisco Bicalho, interditado por conta de um incêndio, desvio sendo feito pelo viaduto Paulo Souza Reis, trânsito complicadinho.
E a ponte pro Mala aqui?
A ponte para onde?
Pro Mala, pro Rio Niterói aqui.
A ponte estava com tempo de travessia para Niterói de 35 minutos no sentido do Rio de Janeiro. A última vez que eu olhei estava em tempo de travessia de 20 minutos. Só para fechar, a linha amarela sentido Fundão, trânsito lento da saída 6 Maria da Graça até a saída 10B, linha vermelha sentido Baixada, muito carro no local. E no sentido Barra, trânsito lento do acesso da linha vermelha à saída 8 em Bom Sucesso, também com fluxo intenso de veículos. Mazela, a ponte Santos Dumont foi liberada, já vê? Uma boa
já
notícia.
Já pode decolar, viu? Na ponte, é isso?
Já podemos decolar.
Tá legal, 18h23, chamando o Mengão. Hoje, Flamengo e Santos, Carlos Borges. Pode deixar de fundo, hein? Carlos Borges, Valdir Luiz e o Rafael Monteiro, nosso Rafinha, que chega com as informações do Mengão.
É a ponte. Estamos a falar no programa No Mundo da Bola. Ricardo Mazella, a torcida do Flamengo tem motivos o suficiente para acreditar na vitória em casa hoje contra o Santos. São dois jogos na Ilha do Urubu e duas vitórias. E mais, em 2017, não perdeu jogando no Rio de Janeiro, contando Copa do Brasil, Brasileiro e Campeonato Estadual. Na verdade, não perde jogando no Rio de Janeiro desde fevereiro do ano passado, quando perdeu para o Vasco de 1-0 no Campeonato Estadual, nos acréscimos, gol de Rafael Vaz, que atualmente está jogando com a camisa do Flamengo. Partida que foi realizada em São Januário, casa do Vasco da Gama. E o atacante Paulo Guerreiro fala ao microfone da Rádio Nacional, se vê na Ilha do Urubu um caldeirão.
Eu senti sim, na verdade senti sim. É, estar bem pertinho do torcedor, isso motiva mais. Escutar os cantos deles já sente, pelo menos eu senti muito, e isso é bom, né? Sentir a torcida que está apoiando o tempo todo, os 90 minutos, e dá uma pressão para o adversário. Então, para nós é muito bom jogar aí nesse estádio.
No Rio de Janeiro, são 20 jogos de invencibilidade, 11 vitórias e 9 empates. Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Valeu, Mazella.
Valeu sim, Rafinha. De imediato, chamando o Lincoln Chaves com Santos. Flamengo e Santos pela Nacional. Bola rolando, 9h45.
Lucas Lima é o centro das atenções no Santos. Não é de agora e não só pelo que ele faz dentro de campo com o futebol, que já o levou à seleção brasileira. Fora dele, o jogador é constantemente colocado como alvo de clubes europeus. O mais novo interessado é o Barcelona da Espanha, e o Peixe recentemente notificou o clube catalão pela suposta tentativa de aliciamento do meio-campista, lembrando inclusive da polêmica ida do atacante Neymar para lá. Tudo começou quando os sites dos canais ESPN, Fox Sports e jornais espanhóis cravaram que o meia chegou a um acordo com o Barcelona. E depois, de acordo com o Globoesporte.com, o santista ainda teria dito numa roda de pôquer ao lado de Neymar que jogaria sim no Barça. O meia, é claro, negou tudo isso na primeira oportunidade que teve, logo após a derrota para o Sport no sábado passado na Vila Belmiro. Só que aí vale destacar o seguinte: a partir do dia 1º de julho, vão faltar só 6 meses para o término do contrato de Lucas Lima com o Santos, o que, pelas normas da FIFA, permite a ele, a partir dessa data, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Lucas Lima tem uma proposta do Peixe para renovar. O fato é que a repercussão do noticiário fez o torcedor do Alvinegro Paiano pegar no pé do camisa 10, que não foi bem no jogo contra os pernambucanos no sábado. Só que a história não acaba aí. Conforme uma rádio catalã, o Barcelona também vai acionar seu departamento jurídico contra o Santos junto à FIFA, alegando que o clube paulista mente ao falar em aliciamento. No meio de tudo isso, Lucas Lima está tranquilo e focado no Peixe. É o que garantiu o zagueiro David Braz, seu companheiro de elenco.
Não é a primeira vez que acontece isso com o Lucas Lima, né? Já teve outros anos aí que falaram que ele ia sair, ele não ia ficar e tudo, não é a primeira vez que acontece isso também com os outros jogadores. Ele tá tranquilo, a gente tem conversado aí, ele tá focado para esses jogos, ele já falou com vocês que vai cumprir o contrato dele, ele tem contrato com o Santos, acho que isso é a primeira coisa que vocês têm que falar, que ele vai ter que cumprir o contrato dele do Santos, então que o torcedor possa entender isso, o Lucas Lima é do Santos e vai fazer o possível junto com os jogadores de trazer mais um título para a camisa do Santos.
O meia é titular absoluto do Peixe e vai a campo mais tarde contra o Flamengo na Ilha do Urubu, 15 para as 10 da noite, no jogo de ida do confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Levir Kulp confirmou o Peixe para daqui a pouco com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota, Renato, Leandro Donizete e Lucas Lima, Copete, Bruno Henrique e Kaique.
Obrigado, Lincoln. 18 horas, 28 minutos. Fechando o programa no Mundo da Bola, os tradicionais palpites. Só um palpite hoje, já que Flamengo e Santos pela Nacional, com Borges, Valdir e o Rafael Monteiro. Eu começo com você, Índio. Flamengo e Santos, Índio.
Que mala, hein?
Santos, quanto? 2-0 Santos. Pra você, Wagner Gomes.
Jogo pra 2-2, hein?
2-2. Pra você, Rodrigo Ricardo.
Ilha é terra de peixe, né? Eu acho, na Ilha do Urubu, acho que o Santos vai beliscar 2-1.
2-1. Pra você, Luiz Ferreira.
Eu sabia que peixe vivia na ilha, ali na terra firme. Próximo. Essa é nova, né? Olha, essa é nova. Pra mim vai dar 1-0 Flamengo.
1-0. Pra você, Roberto Brandão. 2-1 Santos. Pra você, Glaucinha Araújo.
Só falar uma coisa muito legal, rapidinho, que o Flamengo fez. O Flamengo fez um post no Twitter dizendo que o Flamengo tem orgulho de todos os seus torcedores. E embaixo botou todos, porque 28 de junho é o Dia Mundial do Orgulho LGBTI. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex. O Flamengo não esqueceu e colocou
foi
lá no Twitter.
Foi o único clube.
Parabéns. Foi o único clube?
Foi.
É o meu clube, né, Wagner? Parabéns. Vamos combinar, né? 2-1 Flamengo.
Tá bom, então. Vamos ver quem acerta, mas a gente cobra tudo aqui. Eu acho que vai empatar esse jogo. 1-1.
Eu volto, tá, gente?
Você volta? Ah, você volta. 8 da noite. Qual o programa?
Sintonia Nacional.
Isso, que o Valdir sempre erra. 18h29, obrigado pelo carinho. Um abraço. Tem a Glaucinha e depois a grande jornada esportiva hoje com o Flamengo e Santos. Tchau, tchau, galera.